I'd like us in the Word of God to turn back to the passage that was read from the first chapter of the book of Nehemiah.
Eu gostaria que abríssemos na palavra de Deus, no primeiro capítulo de Neemias. Não é muito uma exposição deste primeiro capítulo que eu quero estudar com vocês essa manhã, mas é sobre o caráter, o personagem, a vida de ministério deste indivíduo, que é incrível, Neemias. Na minha igreja, eu acabei de finalizar um estudo na vida de Neemias. E o que eu quero fazer essa manhã é só olhar para alguns pontos principais deste livro e alguns dos ensinos fundamentais e desafios que podemos encontrar neste livro. Bom, alguém disse de Neemias e de Ezra, que estava muito próximo dele, como você sabe, eles disseram três coisas sobre eles. Neemias e Ezra são conhecidos por três coisas: o zelo grande pelas coisas de Deus, o espírito ativo que eles tinham e também a devoção profunda que eles tinham. Então, é importante que tenhamos a piedade e a profundeza de espírito, que tenhamos isso em mente, essas três características. Talvez você saiba, conheça Alexander White. Eu busquei ele nos livros para estudar o caráter de Neemias. E me surpreendeu ler que, em primeiro lugar, ele disse: quando eu comecei a estudar Neemias, quando eu era jovem, eu não admirava ele muito. Bom, era algo incrível, pois Neemias é um homem de Deus. Então, eu não entendi. Eu queria ler mais e saber o que mais ele falaria. O que ele disse: quando eu comecei a ler, eu não pensava muito dele. E o que ele explicou é: eu pensava que ele era alguém duro, hostil, difícil, um homem difícil. Essa foi a primeira impressão que ele teve. Mas depois ele continuou e disse como a mente dele foi mudada. Alguém disse para mim, ou ele leu em algum lugar, que são esses caráteres, essas pessoas na Bíblia, que talvez, naturalmente, em primeiro lugar, nós não buscamos, mas são esses que nos fazem o melhor quando estudamos. Existem, talvez, personagens na Bíblia, pessoas que às vezes a gente não presta muita atenção. Porém, temos que prestar atenção em toda parte da Bíblia, se queremos ser moldados em nosso caráter e ajudados na nossa vida cristã. E aí ele disse: eu não sei se você poderia dizer isso para uma congregação moderna. Ele disse: alguns de vocês são admiradores de Jonathan Edwards. Vocês gostam de ler livros de Jonathan Edwards. Talvez a sua leitura teológica é Thomas Watson, aquele grande escocês divino de todos os tempos. Mas aí ele disse: vocês todos que leem só Jonathan Edwards, seria bom que de vez em quando vocês lessem Jonathan Boston. Então, isso te mostra algo da profundeza dessas congregações antigas e nos inspira de fazer a mesma coisa, mas também nos relembra que Deus tem muitos servos e existem muitas porções da Escritura. Existe uma riqueza riqueza de literatura espiritual que devemos nos desafiar para que possamos ler, se temos o tempo de fazer isso. Então, eu só queria dizer isso como uma maneira de introdução. Mas agora voltemos a Neemias. Bom, Neemias, como Daniel, Shadrach, Ezra e os outros que mencionamos, todos esses indivíduos e outros eram filhos do famoso cativeiro, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Todos foram para a Babilônia em sua juventude, nos dias preciosos de sua juventude. E deve ter sido uma experiência traumática, terrível. Para essas pessoas, esses jovens ser levados, tudo era diferente. Tudo deve ter colocado medo neles, deve ter sido muito difícil. Eles todos eram colocados de lado como aqueles que tinham sabedoria, conhecimento. E claro que aqueles de Babilônia rápido perceberam que eles podiam usá-los de uma forma diferente. E eu digo isso porque isso nos mostra que talvez você pense, deve ter sido difícil para eles permanecer em fé nessas circunstâncias, com tudo que eles tinham para oferecer como jovens. E eu digo isso porque eu sei que existem muitos jovens ouvindo essa mensagem, talvez passando por épocas difíceis, por causa da época que estamos vivendo, uma época secular, onde as pessoas não acreditam em Deus. Com certeza vocês têm situações desafiadoras na sua juventude, mas com a graça de Deus, continue, lute. Você nasceu numa época dessa, como Neemias e outros, e grandes coisas aconteceram na vida deles. Eles eram uma minoria. Estavam em circunstâncias difíceis, poucos encorajamentos eram encontrados, mas com a fé deles, Deus prevaleceu. Talvez você diga: Deus estava preparando Neemias para uma tarefa difícil, uma experiência difícil. Ele ministeria, ele pregaria para pessoas em situações difíceis, então ele tinha que ser preparado. Quando ele foi para a Babilônia, eu acredito que você conhece alguma parte dessa história. Ele foi levado de volta para Jerusalém. Alguns cativos puderam retornar. E Ezra viu que o templo tinha sido restaurado, alguns elementos da cidade tinham sido reconstruídos, mas ainda existia muita ruína, muita coisa aberta para os inimigos que estariam ao redor. E Neemias encontra o povo chateado, se sentindo para baixo, seus espíritos estavam como se fossem caídos, eles não tinham esperança. Depois de um tempo, a circunstância que estava naquele lugar era descorajadora. Eles não conseguiam acreditar que podia ser mudado. Então, Neemias foi mandado para elevar seus espíritos, para levá-los a uma situação onde eles pudessem fazer algo. Ainda existiam inimigos ao redor, muito para se fazer. Neemias vai para esse trabalho, um trabalho dele. Levado por Ezra para inspirar, para ajudar esse povo, para que eles possam elevar seus espíritos, estar como aqueles que caminham com Deus. E eu digo isso porque nós precisamos de pessoas assim nos dias de hoje. Existem muitas pessoas na igreja chateadas, Muitas pessoas que acham que existem muitos inimigos para nos descorajar, muito para se fazer. Eles não têm ânimo. Porém, se somos e pertencemos a Deus, muito pode ser feito com a ajuda dele. Mas essa é a primeira introdução deste culto. Eu gostaria de pensar nas características de Neemias. Ambos ele e Ezra foram descritos neste termo. Ambos estes homens eram característicos. O que diz é que eles eram duros e persistentes, o que constituiu grandes reformadores do seu povo. Então, eles eram característicos pela persistência e dureza que eles tinham. Talvez você pode ser espiritualmente duro, persistente espiritualmente. E existem épocas onde necessariamente essas podem ser grandes qualidades. Temos que orar diante de grandes dificuldades, ser persistentes quando as coisas não acontecem da nossa maneira. Mas voltemos a Alexander White por um momento. Ele disse que ele não pensava que Neemias, ele não pensava em Neemias e nas profundezas de alguns desses homens. Talvez você pense, Neemias talvez não tinha o entendimento que Isaías, Jeremias, Ezequiel tinha. Esses homens tinham um entendimento profundo da maneira de Deus, da maneira do coração dos homens e a maneira que a Escritura traz isso para nós é maravilhoso. Eles foram usados por Deus. Talvez Ezra não tinha essa profundidade de mente, espírito e coração, mas ele tinha um grande entendimento do que exatamente Deus queria que ele fizesse. Deus chamava ele a fazer na sua época e na sua geração. Ele é caracterizado. Característico por essa visão que ele teve. Ele viu exatamente, ele entendeu algo da mente de Deus nessas circunstâncias e ele se dá completamente a essa tarefa, com uma grande concentração e persistência. Nós todos na vida precisamos ter. Um propósito, talvez você se lembre dessas palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: essa uma coisa eu faço, essa uma coisa eu faço. Nós todos sabemos que estamos no mundo para glorificar e adorar a Deus para sempre. Nós temos este propósito de glorificar, na obra da sua igreja e do seu povo. Então, essa referência que eu li de um homem, um grande homem de Deus, antigo, que talvez vocês não conheçam, mas ele diz: todo filho de Deus deve focar nessas coisas. Ele disse: devemos pensar desta maneira. Eu, como indivíduo, tenho uma alma para ser salva. Eu, como indivíduo, tenho um Deus para glorificar. Se você não é salvo, seu foco e a sua concentração deve ser o que eu devo fazer para ser salvo. Concentre-se nisso. Se você é salvo, você dá graças a Deus por ser salvo. Você tem um Deus a servir, um Salvador para seguir e uma geração também para servir. E muitos adversários para vencer, corações para ser ganhos, vida eterna para ser ganhas. E se negligenciamos essas coisas, não podemos, não. Neemias tinha esse foco, mas ele ainda não terminou. Esse homem ainda diz: com tudo que temos nesse mundo, os cuidados, as distrações, eu direi. E aí ele refere-se a palavras de Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso abandonar, com todas as atrações, distrações e obstáculos da vida. Eu tenho uma grande obra para perfumar e eu estou fazendo esta obra para a glória de Deus, com a força de Deus. E eu não posso me desviar disso. Então, essa é uma introdução. Um homem de persistência. Agora olhamos para outros ângulos de Neemias. Neemias é o genealogo. Por quê? Quando ele alcançou o que parecia ser o grande inicial propósito de ir a Jerusalém e construir aqueles muros que está registrado no capítulo 6, depois que ele fez isso, e isso aconteceu em 52 dias, ele construiu aquelas paredes em 42 dias, que foi incrível quando ele fez isso. E você chega no capítulo 7, ele faz outra coisa. Diz que ele vai para vários lugares que foram redescobertos em Jerusalém, com todos os nomes, genealogia de todas as pessoas que viviam lá, seus descendentes, suas gerações. Ele queria saber como que era antes. Talvez você dissesse que ele é o primeiro genealogo que você lê sobre na Bíblia. Você tem listas assim em livros como Josué. Porém, Neemias é o primeiro homem que nomeia, que é nomeado, que vai e busca esses registros. Mas por que eu estou te falando isso? Por que que ele fez isso? Bom, ele disse no início, como eu disse, Neemias é um homem de visão. Parte de sua visão vem. Ele viu, ele buscou o que tinha lá antes. E nós também precisamos fazer isso. Nós olhamos para o presente, para o futuro, mas precisamos olhar para trás também. Quando ele olha para trás, que ele começa a perceber o que poderia acontecer. Imagine no segundo capítulo, no primeiro e no segundo capítulo, quando ele volta a Jerusalém à noite. Aquela cena, lembra? Ele vai ao redor da cidade e ele vê todas as ruínas que estão lá. Ele vê os portões que foram queimados, todas as pedras caídas aqui e lá. Ele olha para os últimos degraus da escada que existia, aquelas que levavam as pessoas para o centro da cidade. Ele vê tudo isso. E ele coloca um propósito em seu coração. Todas elas se levantarão novamente. Bom, se você tem essa visão do passado, você sabe o que fazer na sua época, nos seus dias. Existem pessoas ao redor que não querem que a população, principalmente os cristãos, conhecendo muito do que aconteceu no passado. Existem pessoas, num ponto cristão, que querem que nós esquecemos o que aconteceu do pecado, ou nem querem que saibamos as obras maravilhosas de Deus do passado. Eu li uma descrição, um livro que revisava. Eu não comprei o livro, talvez eu nunca compre, mas o título revelava muito. O título dizia A Distração da Memória. A Distração da Memória. E existiram muitas filosofias, ideologias sobre isso. Esse é o propósito deles, de muitas pessoas. Que não querem que as pessoas aprendam sobre as obras de Deus do passado, porque eles querem remoldar a mente das pessoas. Então, eles querem que o passado seja esquecido, para que eles façam com as pessoas o que eles querem com a mente das pessoas. Mudem a maneira, a distração da memória. Então, quando você pensa em tudo isso, você entende como eles querem destruir a memória, ou mesmo monumentos, prédios, qualquer coisa que leve para a memória das pessoas do passado, do que Deus fez no passado. Então isso continua. Outro exemplo disso, rapidamente, eu li isso no jornal algumas semanas atrás. Claro que você não pode ler, acreditar em tudo que você lê no jornal, mas eu li, é verdade. Dizia que na Universidade de Oxford, alguns dos colégios que existem lá, o que eles estavam fazendo, eles estavam tirando algumas das pinturas de óleo antiga que estavam em algumas das salas de muitos anos atrás, tirando. E foi mencionado naquele artigo de jornal três indivíduos que estavam nessas fotos pintadas a óleo. E mencionaram William Tyndale, que eles tiraram a fotografia dele. John Donne, um pregador americano daquela época, daquele período. Edmund Spenser. Todos eram cristãos. E eles seriam trocados. Com fotos de personalidades, personagens da televisão. Então eles queriam tirar a atmosfera que aquelas pessoas traziam. E é uma grande ignorância fazer isso, mas a parte de tudo isso, de fazer com que a memória se apague. Mas Neemias, ele viu o passado e ele queria novamente. E Deus fez uma obra maravilhosa no passado. E se você ler, você vai ser inspirado. E você vai querer ver novamente as coisas, as obras que aconteceram no passado, revivamentos. Ah, temos uma herança maravilhosa cristã. As pessoas não querem que conhecemos, mas devemos conhecer. Devemos conhecer e reconstruir como Neemias. Então, esse é um exemplo para nós. Mas outro exemplo aqui de Neemias diz, você encontra no capítulo 8 a cena, como Ezra descreve na história de Neemias. Ele vai falar com o povo, ele vai se colocar num pulpito de madeira. E ele vai ler para o povo sobre a lei de Deus. Deve ter sido uma cena incrível. ele pega como se fosse uma gigante rolagem que foi levada para a Babilônia e trazida de volta. E agora ele abre aquela rolagem e ele expande diante de todos. Os homens estão lá, as mulheres, todos estão lá, presentes. As crianças, as pessoas que ouvem com entendimento essa grande exposição, esse sermão se inicia no início do dia, e continua até o sol do meio-dia, que fica quase impossível estar lá, debaixo daquele sol. O que acontece é, na época do festival judeu, que era a festa que eles tinham, que era chamada a festa do tabernáculo, lembrando de como eles foram libertos. Então, isso ilustra a realidade de como Deus misericordiamente liberta, salva. O livro de Neemias é sobre restauração, reconstrução. E Deus é o grande salvador. Ele regenera, ele reconstrói, ele salva a nossa vida. Como as paredes de Jerusalém arruinadas, quebradas, destruídas, não tem esperança, mas Deus, Jesus Cristo, pode restaurar a vida, a alma e o coração do homem. Esse exemplo de Neemias e Ezra, pregando para essa vasta congregação num púlpito de madeira, deve ser vista como o nascimento do grande princípio da exposição pública da palavra de Deus. Existiram pregadores antes? Essa cena onde existe um púlpito, e um povo ouvindo, mas mais do que isso, existe uma realização de que se as vidas devem ser construídas, a sociedade, a igreja reconstruída só pode acontecer através da pregação, da exposição da palavra de Deus e do poder do Espírito. Neemias vai atingir. A sua vida é focada. Deus chama ele para essa obra. Então, esse é o centro de tudo. Quando ele expande e abre a palavra de Deus, descrita como poderosa, mais aguda do que qualquer espada, a divina, o discernimento, a intensidade, tudo que a palavra de Deus traz. Poder está neste livro. E nós vamos caminhar em círculos na nossa vida se não percebermos isso. Aqui está essa grande ocasião, essa pregação. E não podemos underestimar a importância da pregação. Nosso Senhor menciona isso em Mateus. Então disse a ele: todo escriba que vem a palavra de Deus é como um homem que conhece as coisas antigas e novas. Nós que somos pregadores não podemos esquecer isso. Temos um grande tesouro para pregar, não só pregamos as mesmas mensagens, sabemos que temos um grande tema e é Cristo crucificado, mas nossos sermões devem ser pregados por toda, de toda a Bíblia. Temos um tesouro, existem coisas antigas, existem coisas novas. É um tesouro que tem palavras vivas, fontes de água viva, palavras que podem salvar um pecador. Cristo, salvação, redenção, restauração. Temos uma casa de tesouro para trazer, para ensinar. Então, se você lê sobre os reformadores passados, algo que vai te maravilhar, o quanto eles liam. Se você ler, você vai entender que eles eram estudantes da escritura, extraordinários. E você vê que eles leram muitos livros. Você descobre que eles liam muito sobre os reformadores dos seus dias. Eu posso até ouvir você dizendo, mas quem é suficiente para essas coisas? Eu ouvi um sermão de William Graham e ele disse, rapidamente vou dizer isso para vocês, ele reclamava um pouco sobre sua pregação, acho que todo pregador faz isso, e a igreja estava cheia e o bispo chegou de manhã e deu para ele um pedaço de papel e disse, sabe essa mensagem que está aqui? Essa é sua mensagem. Bom, ele pregou por 2 horas e quando ele acabou, as pessoas estavam chorando. E aí a pessoa que contava a história disse, não se esqueça, nenhum de nós tem esse poder. Ninguém. Mas nós não somos Neemias, não somos todos Esdras, e talvez não possamos fazer o que os reformadores fizeram. Mas eu só quero dizer isso para nos desafiar. Existe muito que podemos fazer. Deus nos ajudará nessas coisas. Bom, meu tempo está acabando, mas eu só posso dizer mais alguma coisa sobre Neemias, o organizador. Neemias, o organizador. Tinha uma visão, sim. Um homem de visão. Um homem que teve dificuldades. Às vezes você não encontra essa combinação. Você sabe como ele tinha a ideia, quando a parede estava construída, que aqueles que viviam perto das paredes ajudariam na parte que era mais próxima de onde eles moravam. E isso é organização, porque isso daria mais tempo para o trabalho. Então ele organizava, ele era organizado. E ele tinha uma grande habilidade de saber onde quem colocar nesta posição, quem encorajar nesta posição, colocar o homem certo para o trabalho certo. Isso não é fácil de se fazer. Não é só dizer, você faz isso, você faz aquilo, aquele faz isso. Não, não é tão fácil assim. Você tem que saber sobre a personalidade das pessoas. Quem tem maturidade espiritual. E aí você tem que encorajar essas pessoas. Você tem que ter habilidades para fazer o que ele fez. É tudo que eu posso dizer sobre isso. Porque eu também gostaria de dizer, você não pode esquecer o quanto ele orava. Tudo que ele fez está naquele grande espírito de devoção. Não faremos nada disso se não caminhamos próximo de Deus. Constantemente ele orava. Ele tinha horas de orações longas e orações curtas, como se fosse uma flecha, uma palavra rápida, quando dificuldades ocorrem. Quando ele não sabia o que fazer, ele orava. Quando ele precisava de tomar decisões, ele orava. Isso ajudava com que ele tomasse as decisões certas, tivesse permissões para fazer as coisas certas, ou mesmo lidar com inimigos, como aconteceu quando ele voltou para Shushan, em Babilônia, encontrou que o pessoal tinha caído em pecado novamente. Suas orações ajudaram novamente em todas essas coisas. Então, focando em tudo isso, tendo essa visão e ter entusiasmo como indivíduo. Mas eu quero dizer algo para concluir. Existia muito mais a ser dito, mas Neemias estava vivo na mesma época de Malaquias. Aquele último período antes do que chamamos do novo período, a época que conclui mais ou menos a época de quando nosso Senhor e Salvador viria a um mundo como um homem. Aqui está Neemias, um homem de restauração, reconstruindo o que foi destruído. Mas se você lê Malaquias, você vê que existia uma necessidade ainda maior. E o que ele diz é sobre a Malaquias diz sobre um Salvador. Nós temos corações quebrantados, nossas almas estão quebrantadas, como indivíduos somos quebrantados. Nós todos pecamos, mas existe um Salvador vindo, diz Malaquias. Ele pode reconstruir uma vida quebrantada, um coração, um Salvador de homens pecadores. E é isso que os homens desejam. Então, Neemias está apontando o caminho. É um exemplo maravilhoso. Ele fez tanto, Neemias. Ele foi, ele reconstruiu aquelas paredes, mas não é nada em comparação com o que o nosso Salvador fez. Então, eu te deixo com esse pensamento, essa obra de Neemias apontando, antecipando o caminho para aquele, o único que pode nos restaurar, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim nós concluímos este estudo.